Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Está no ar mais um podcast A Cabeça do Objeto. E o tema hoje é Monteiro Lobato. É, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele está sofrendo na mão dos politicamente corretos. Então, este podcast é um posicionamento em relação ao pai da Emília. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Afinal, Monteiro Lobato é racista? Eu sou o Mauro Marcel e está no ar o podcast A Cabeça do Objeto. Hoje com o tema Monteiro Lobato. Vamos lá! Quando criança, não tive muito acesso a textos de qualidade, mas sempre esteve perto de mim a figura de Narizinho, Pedrinho e a boneca Emília, o Visconde de Sabugosa. E mesmo sem estar com os livros de Monteiro Lobato em mãos, eu o percebia onipresente nos livros didáticos escolares, sempre com trechos de sua obra. Na TV, O Sítio do Pica-Pau Amarelo nunca me atraiu muito. Talvez pela precariedade do meu televisor preto e branco, o fato é que Monteiro Lobato sempre foi de relevância absoluta na criação do imaginário infantil ao longo do século XX. Lobato é grandioso em todos os aspectos e me admiro com o fato de alguns grupos apontarem características preconceituosas, racistas, misóginas e coisas do tipo em seu trabalho. Não sei onde esses fulanos andam com a cabeça. A questão é que estamos falando de um escritor brasileiro nascido no século XIX, e isto é muito importante quando de sua análise. Depois, é preciso pensar muito fora da casinha. Lobato é, antes de tudo, um visionário. Há séculos que existia literatura para crianças, mas no Brasil, país em que os livros eram proibidos de serem impressos até 1808, escrever literatura já era uma grande aventura, que dirá textos voltados ao público infantil. E não apenas isso. Monteiro Lobato enriquece seus textos com personagens do folclore brasileiro, com uma genialidade tal que hoje a forma como ele as retrata passa quase como uma versão oficial. Talvez recaia nisso minha maior crítica aos seus textos, mas nada tendo o escritor a ver com isso. Afinal, que culpa tem Lobato se a visão que se tem do Saci é a da leitura de seus textos? Penso que, sem esta descrição, sequer saberíamos desta lenda, e talvez das outras como Curupira, Boitatá e por aí vai. Outro grande escritor que passou por esse caminho foi Mário de Andrade, com o seu Macunaíma, num livro nada voltado para crianças, mas fruto de pesquisa vigorosa sobre o tema folclore. Também o Câmara Cascudo, que não era escritor, mas pesquisador de cultura brasileira, um folclorista. Nada disso, pouca coisa, em se tratando de Brasil. Voltando ao assunto, o maior dano que alegam ser cometido por Lobato se diz quanto ao tratamento de tia Anastácia. Por exemplo, a mulher negra que passa todo o tempo servindo os patrõezinhos nas figuras de Pedrinho e da menina do nariz arrebitado. Também na descrição do Saci como preto e ladrão, ou em algumas descrições politicamente incorretas para os padrões atuais. Qualquer dia vão falar que a Cuca deveria ser retratada como um homem para soar menos machista e o Visconde mais afeminado, porque não percebem discussão de gênero nesta obra retrógrada. Estão utilizando de muita má vontade com o escritor, e para defendê-lo eu vou ter que abrir o leque. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, descendente de negros, também passa por esta mesma crítica. Dizem que foi um alienado por ter ascendência negra e não ter tomado partido de seu povo. Cruz e Souza, poeta negro do simbolismo, tinha na cor branca uma de suas maiores fixações. Passou em concurso público e não pôde assumir pela cor de sua pele. Não há nos textos deste poeta nenhuma palavra gritando pela igualdade. Um verdadeiro absurdo para os patrulheiros de plantão. Lima Barreto é visto com mais simpatia. Escritor mulato, retratou as camadas populares em sua obra, mas nunca caiu na simplicidade do texto panfletário. Nascido livre, escreveu o que viu e apenas isso. Por vezes, recai num cientificismo canhestro. Típico do período, analisa seu próprio fracasso, talvez fruto de sua eugenia. Talvez os pontos de vista de Cruz e Souza e Machado tivessem uma outra afinação. Estou, como sempre, dando voltas. Mas difícil de ir ao ponto principal quando não há ponto principal. Mas simples discussão burra e inadequada de um monte de gente que está misturando tudo o que está lendo. Será que estão lendo mesmo? Eu não acredito. Cobrar de qualquer um destes escritores uma visão que apenas passou a ser corrente quase um século depois é um pouco demais para qualquer pessoa com um mínimo de honestidade intelectual. Como desejar que Monteiro Lobato retratasse a tia Anastácia sentada no sofá, na mesma mesa, a dona Benta ajudando-a nas tarefas do lar, se isso não era o costume da época? Primeira metade do século XIX. Estão lendo o texto de outrora com uma visão de agora. E uma criança ler isso não é problema algum. Não dá para higienizar o passado. O Brasil teve, sim, 4 séculos de seres humanos como propriedades de outros seres humanos e isto era tido com naturalidade. Aliás, fazia parte indelével do tecido social brasileiro. De fato, uma vergonha, mas que deveria ficar a cargo de cada pai o acesso à leitura ou não de cada um destes textos. Quando adultos, o livre-arbítrio e nas escolas, o livre-acesso. Houve pessoas no século XXI que se arvoraram no direito de pedirem o confisco, a proibição dos livros de Monteiro Lobato. Resenhas direcionadas a professores, exclusão de trechos inteiros de capítulos dito racistas. Será que ninguém vê o problema disso? Parece o Winston do livro 1984, as informações dos jornais para fazerem com que a verdade do partido seja a realidade vista por todos. Higienizar a realidade, castrar os escritores, eis uma solução fascista e medíocre. O que muita gente desinformada, e o que é pior, muito professor também desinformado não sabem, é que o Monteiro Lobato foi um dos maiores editores de livros do século XX e, graças a ele, o maior escritor negro brasileiro conseguiu lançar seus livros com alguma regularidade e, pasmem, sendo pago por isso. Recomendo a biografia deste autor, de autoria de Lilia Moritz-Schwartz, lançada em 2017, o Lima Barreto. Não leiam apenas os manuais de ensino médio que resumem a obra de Lobato ao artigo Paranoia ou Mitificação, texto crítico à obra e pessoa de Anita Malfatti, um dos desencadeadores da Semana de Arte Moderna de 22. Sabia que o Monteiro Lobato, antes de morrer, escreveu um livro chamado Reconsiderações de um Jeca, no qual passa a limpo suas opiniões e volta atrás em muitos pontos de vista, mostrando que sim, era um homem de opinião, mas que também sabia aprender e perceber as mudanças do tempo e do importante momento histórico que viveu. Se formos um pouco mais fundo em sua obra, encontraremos o conto Negrinha, que desmente toda essa sanha politicamente correta e hipócrita. Nele, uma menina é discriminada, humilhada, espancada, torturada psicologicamente, e quando pensamos que nada seria pior, a menina é tratada com dignidade por um grupo de crianças, e esta consciência da realidade a mata. Recomendo mesmo a leitura apurada deste conto, que mostra como é possível ser verdadeiro sem ser panfletário. Aliás, quem foi que disse que a literatura precisa ser verdadeira? Sendo que um dos objetivos da arte da escrita é o de simplesmente ser o questionamento desta realidade. Num capítulo de Memórias Póstumas e Brás Cubas, o personagem título encontra um rapaz negro que havia sido seu escravo, agredindo um escravo de sua propriedade. Da mesma forma como uma criança Brás Cubas também fazia com o mesmo rapaz negro anos antes. A ironia de Machado de Assis indo fundo na discussão da realidade, mostrando que o problema nunca foi tão simples. No conto Pai contra Mãe, o mesmo Machado aponta com mais crueldade os caminhos para a sobrevivência nessa sociedade que nunca foi simples, nunca foi amigável para os desfavorecidos, entre eles os escravos, depois os libertos e nós hoje, descendentes deste Brasil no final do século XIX. Outros escritores assumiram esta voz e em seus momentos devem ser lidos como tais. Vinícius de Moraes, Jorge Amado, por exemplo. Isto porque falam abertamente como representantes de uma cultura que os envolvia ou que tomaram para si. E mesmo eles não tinham o pensamento estruturado em relação às demandas e lutas de um movimento que só veio a se estruturar de fato no mundo na década de 1960. E 20 anos depois, aqui no Brasil.
Elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
Mas deixa eu ser um pouco mais polêmico. Dizem que é necessário ter mais escritores negros sendo ensinados na escola como literatura ou leitura fundamental. E eu concordo. O que não se pode fazer é, com a desculpa de buscar uma reparação histórica, enfiar goela dentro de nossos jovens uma literatura de qualidade inferior apenas por ser escrita por este ou aquele segmento étnico. Não há julgamento de valor algum aqui em relação a raças, credos e gêneros. Literatura de qualidade é de qualidade, não importando de qual cabeça venha. Os livros de Clarice Lispector não são melhores por ela ser mulher. Os de Caio Fernando Abreu não são por ele ser gay. Nem os de Lima Barreto por ele ser negro. É necessário fomento aos escritores hoje. Pesquisa aos livros de qualidade, incentivo maciço em educação. Daí, não haverá importância em quem escreve. O livro falará por si. É claro que trechos da obra de Lobato soam racistas aos leitores de agora, assim como possíveis ideias de eugenia. Mas é necessário lembrar que até mesmo a Alemanha, um dos países mais esclarecidos do mundo, caiu fundo num processo racista, xenófobo, misógino, totalitarista que lhe custa caro até hoje e custará ao longo de muitas décadas ainda. A história cobra seu preço. E se, mesmo dentro do mundo esclarecido, houve terreno para o desenvolvimento de tão absurdas ideias, Que dirá aqui em terras tupinambás? O que é preciso, na minha humilde opinião, é ler tudo com critério. Não apenas o Lobato, mas tudo. Mesmo os gênios, os obscuros, os marginais. Todos os textos estão apinhados de processos proselitistas. Cabe ao professor ajudar em seu desmonte, apontando livros, escritores, teóricos, propostas de intervenção e não contribuir para tal, destruindo obras, proibindo livros, higienizando a cultura, falseando a história e a realidade. Tá aí um dos objetivos da literatura nas aulas de literatura. Ensinar que os textos de 1912 devem ser lidos como textos de 1912. É óbvio que os que dizem que Monteiro Lobato é racista faltaram a esta aula. E este foi mais um podcast A Cabeça do Objeto. Desta vez com o tema Monteiro Lobato racista? Sim ou não? Você viu, na minha opinião, não. O que falta é uma leitura mais adequada. Ler Monteiro Lobato com os olhos da época. É isso aí. Ao fundo você escuta Olhos Coloridos, com Sandra de Sá, da época que ainda era Sandra Sá. No programa de hoje tivemos Cid do Pica-Pau Amarelo, com Gilberto Gil, Preciso Me Encontrar e As Rosas Não Falam, com Cartola, Luiz Melodia, com Negro Gato, com o patrocínio de Guaraná Antártica e Parmalat, lá da década de 80, clássicos da propaganda do rádio, eu adoro. Produção, roteiro, locução, Mauro Marcel. Estou no Twitter, me procurem, @MauroMarcel. E eu uso e-mail, sim, eu ainda uso e-mail, eu sou antigo, mauromarcel@gmail.com. Divulguem esse podcast, faça chegar no seu amiguinho, na sua amiguinha. Se ele for estudante de vestibular, se ele for apenas um entusiasta da literatura, da cultura, os próximos podcasts incluirão listas. Tá tudo preparado aqui, organizado, vamos lá. Nas próximas semanas surgirão isso. Surgirá isto, na realidade, né? Aí eu falo de improviso, começo a falar tudo errado aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, que está no final e vale. Este foi mais um podcast A Cabeça do Objeto. Tchau!